DW Noticiário.
Boa noite, hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2014. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e volto a seguir as notícias que começam agora com Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau prevê divulgar os resultados provisórios das eleições gerais já na quarta-feira. A Comissão adiantou que a participação no escrutínio de ontem foi a maior de sempre na história do país, ultrapassando os 80% em algumas regiões. Antes mesmo de se conhecerem os resultados provisórios, Fernando Vaz, líder da União Patriótica Guineense, já reconheceu a derrota nas eleições e felicitou o PAIGC pelo que disse ser uma expressiva vitória nas legislativas. Ontem, o PAIGC já dissera que estava na posse de resultados encorajadores. Em Moçambique, o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, rejeitou as acusações de que está a fazer campanha eleitoral ilegal durante a presidência aberta de Armando Guebuza. Os críticos acusam Nyusi de abusar dos recursos do Estado para promover a sua candidatura às presidenciais. Mas, citado pela agência de notícias Lusa, o político da Frelimo nega as acusações e diz que se assume apenas como convidado do presidente da República. Um atentado à bomba na capital da Nigéria, Abuja, fez 71 mortos. O alvo do atentado foi uma estação de autocarros nos arredores da cidade, que estava cheia de passageiros durante a manhã. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, culpou o grupo radical islâmico Boko Haram pelo atentado, mas o grupo não reivindicou de imediato o ataque. O surto de ébola na Guiné-Conakry está controlado, é o que afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Conakry, François Fall. O surto já matou mais de 100 pessoas. O ministro disse que se conseguiu curar alguns dos infectados. Entretanto, as autoridades continuam a tomar medidas de segurança para impedir a propagação do vírus. Segundo o chefe da diplomacia da Guiné-Conakry, todas as pessoas que entram ou saem do país são controladas para saber se estão infectadas com ébola. Na Alemanha, empresas e políticos da Alemanha e de África estão a debater o mercado da energia africano. A Associação das Empresas Alemãs com Negócios em África, Africa Verein, diz que este setor oferece um mar de oportunidades aos empresários, mas o apoio da política ainda deixa a desejar. As empresas queixam-se também de obstáculos burocráticos na Alemanha. O encontro em Hamburgo, no norte do país, conta com mais de 450 participantes, entre eles o ministro da Energia moçambicano, Salvador Namburente. No leste da Ucrânia, os manifestantes separatistas pró-russos ignoraram o ultimato do país para entregar as armas. Na cidade de Slaviansk, os ativistas pró-russos pediram ajuda à Rússia para lutar contra o governo ucraniano. O presidente interino da Ucrânia confirmou hoje que vai mesmo para a frente com uma operação contra os ativistas armados, que envolve o exército. Oleksandr Turchinov admitiu ainda a possibilidade de se realizar um referendo sobre o futuro formato da Ucrânia. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram aumentar a lista de pessoas-alvo de sanções pelo seu papel na crise na Ucrânia. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, disse que tanto a China como a Alemanha não estão interessados que a situação da Crimeia crie um precedente. De visita à China, Steinmeier disse que os últimos desenvolvimentos na Ucrânia são preocupantes. O ministro alemão e o homólogo chinês, Wang Yi, pediram para que não se recorra à violência no país. Durante a visita, Frank-Walter Steinmeier também falou sobre a situação dos direitos humanos na China e garantiu que a Alemanha sempre manifestará as suas preocupações em casos como o do artista dissidente chinês Ai Weiwei. Um novo relatório mostra que países como a Rússia e a China estão a aumentar os gastos militares, enquanto os Estados Unidos da América e outros países ocidentais diminuíram as suas despesas. Segundo o Instituto Sueco CIPRI, a nível mundial, os gastos militares diminuíram quase 2% no ano passado, em comparação com 2012, sobretudo devido à quebra na despesa norte-americana. Mas a África aumentou bastante as despesas militares. Na África subsaariana, Angola é agora o país que mais gasta a nível militar. Este é um tema que desenvolvemos já a seguir no Jornal da Noite, que hoje é apresentado por Marta Barroso.
DW Jornal da Noite.
Angola é o país com as despesas militares mais altas da África subsaariana. Guiné-Bissau, as eleições gerais deste domingo são já consideradas pelos observadores as mais livres, justas e transparentes jamais realizadas no país. Moçambique reforça os laços económicos com a Alemanha através da inauguração do Gabinete para Fomento Económico Moçambique-Alemanha. Estes e outros temas agora no Jornal da Noite da DW. Angola é o país com as despesas militares mais altas da África subsaariana. Esta é a conclusão do novo relatório do CIPRI, o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo. No ano passado, o país aumentou os gastos com as Forças Armadas e ultrapassou a África do Sul ao nível dos gastos militares. Segundo o CIPRI, o aumento foi impulsionado pelas receitas do petróleo. Guilherme Correia da Silva fala-nos mais sobre este relatório do Instituto Sueco.
Com a ajuda das receitas do petróleo, Angola gasta cada vez mais dinheiro com as Forças Armadas, afirma o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, CIPRI. Em 2013, Angola aumentou as despesas militares em 36% relativamente ao ano anterior. Angola é agora o país com maiores gastos com as Forças Armadas na África subsaariana. No ano passado, a fatura militar angolana foi de 6,1 mil milhões de dólares, segundo um relatório do CIPRI divulgado esta segunda-feira. Samuel Perlow Freeman, um dos autores do relatório, diz que a razão que explica esta aposta militar não é clara.
Já não há guerra civil. Há uma pequena rebelião em Cabinda, mas que dificilmente explica estes níveis de despesas militares. No entanto, Angola tem muito dinheiro vindo do petróleo e muita corrupção.
Samuel Perlow Freeman diz que estes dois fatores podem estar relacionados entre si e com o aumento dos gastos militares.
Por exemplo, para o uso das despesas militares como um instrumento de patrocínio, dando posições no exército a certos grupos minoritários. Angola tem também um historial de corrupção na compra de armas, por exemplo, o escândalo Angola Gate com a França.
Em África, só a Argélia tem uma fatura militar mais elevada do que Angola, 10,4 mil milhões de dólares em 2013, segundo o CIPRI. O Instituto Sueco diz não ter recebido dados recentes sobre Moçambique, que há um ano é palco de conflitos armados entre antigos guerrilheiros da RENAMO e as forças de segurança. Em geral, os gastos militares em África aumentaram 8,3% no ano passado, em relação a 2012, mas a tendência mundial é para que as despesas militares diminuam, segundo o CIPRI. No ano passado, os gastos militares em todo o mundo caíram 1,9%. Foi o segundo ano consecutivo em que as despesas diminuíram, principalmente devido aos cortes do país que mais gasta a nível militar, os Estados Unidos da América. Mas não são só os norte-americanos a poupar. Nos países da NATO da Europa Ocidental, as despesas militares também diminuíram face à crise económica, com exceção da Alemanha e da Polónia. Ainda assim, a NATO continua a ser quem paga a maior fatura militar, explica Michael Przorska, do Instituto para Estudos de Paz e Política de Segurança em Hamburgo.
Somando tudo, os números da NATO em conjunto correspondem a 2/3 das despesas militares mundiais.
Este desequilíbrio pode explicar os planos da Rússia no setor da defesa. Segundo o especialista, pela primeira vez em 15 anos, a percentagem dos gastos militares no Produto Interno Bruto da Rússia foi superior à dos Estados Unidos.
Por aí se vê que a Rússia se está a esforçar para voltar a ser forte militarmente.
Mas, segundo o especialista, o país ainda tem de recuperar terreno depois de, nos anos 90, a indústria de armas russa ter ficado praticamente arruinada. Explica Samuel Perlow Freeman, do CIPRI.
Tanto a Rússia como a China não estavam contentes com o mundo unipolar em que os Estados Unidos podiam ditar tudo, recorrendo à força militar, se necessário.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Como acabou de ouvir, Angola ultrapassou a África do Sul ao nível dos gastos militares e é agora o país da África subsaariana com as despesas militares mais altas. Segundo o CIPRI, o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz, o aumento foi impulsionado pelas receitas do petróleo. E nós queremos saber o que acha desta canalização das receitas do petróleo angolano. Pode enviar-nos os seus comentários para afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Um dia depois do fecho das urnas na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições começa a contagem dos votos, cujos resultados oficiais devem ser conhecidos o mais tardar esta quarta-feira. Enquanto isso, partidos e candidatos começam a felicitar o PAIGC, que parece liderar as contagens, como nos conta Brahim Adarame, a partir de Bissau.
As eleições gerais deste domingo foram consideradas as mais livres, justas e transparentes jamais realizadas na Guiné-Bissau por mais de 400 observadores eleitorais que monitorizaram toda a votação no país. Num ato que decorreu com total civismo e muita afluência de pessoas às mesas de voto, não teve reclamações por parte dos partidos, às legislativas, nem dos candidatos às presidenciais, revela o presidente da CNE. Augusto Mendes diz também que neste momento prossegue a contagem dos votos e brevemente será conhecido o veredito das urnas.
O processo encontra-se agora na fase do apuramento dos diversos círculos eleitorais e do processamento dos dados. O Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições já solicitou às nossas comissões regionais um esforço complementar que permita à Comissão Nacional de Eleições trazer a público o mais cedo possível o resultado dessas eleições gerais.
Ainda não há resultados oficiais da Comissão Nacional de Eleições, mas, segundo dados das atas sínteses das assembleias de voto, o PAIGC e o seu candidato às presidenciais estariam a liderar as contagens. Facto que levou o candidato ao cargo do primeiro-ministro, Fernando Vaz, líder da União Patriótica Guineense e ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Governo de Transição, a felicitar Domingos Simões Pereira, concorrente do PAIGC.
Segundo os dados que apuramos, o voto do povo teve um sentido inequívoco. Independentemente do apuramento final, as primeiras indicações apontam para uma vitória expressiva do PSGC nas legislativas. Desejo aqui publicamente saudar os vencedores, como aliás já o fiz com o engenheiro Domingos Simões Pereira.
Em conferência de imprensa, a segunda maior força política do país, PRS, garante desde já que vai aceitar os resultados a serem publicados pela Comissão Nacional de Eleições. Vítor Pereira é o porta-voz do partido.
Qualquer que seja o resultado que apareça nas urnas e que esteja conforme as leis, nós, naturalmente, que assumiremos as nossas responsabilidades.
O PAIGC disse apenas que os dados recolhidos até o momento são encorajadores, segundo o porta-voz do partido, João Bernardo Vieira.
Os resultados recebidos até este momento são bastante encorajadores para o PAIGC e para o seu candidato às eleições presidenciais. Contudo, o PAIGC reconhece que a única entidade competente para se pronunciar e para declarar os resultados eleitorais é a Comissão Nacional de Eleições.
Falando aos jornalistas, José Ramos Horta, representante da ONU no país, tem garantia dos militares de que vão aceitar os resultados do pleito logo que sejam divulgados.
Ontem reuni com o general António Nogais, chefe-maior-general das Forças Armadas, e ele assegurou-me que as Forças Armadas honrarão o resultado eleitoral. Assegurou-me que as Forças Armadas observam neutralidade rigorosa e que observam tolerância zero em relação à manipulação ou envolvimento de militares em todo este processo.
Quem não poupou nas ameaças foi a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que integra a missão de observação eleitoral da União Europeia. ela promete consequências sérias para quem colocar em risco os resultados deste domingo.
No passado, sabemos bem que a CDAO patrocinou o último golpe em 2012, durante as outras eleições. Agora a CDAO não pode fazer isso. A CDAO está claramente amarrada pelas outras organizações internacionais.
Braia Madrame Bissau, DW.
Moçambique e Alemanha acabam de reforçar os laços económicos com a inauguração, esta segunda-feira, do Gabinete para o Fomento Económico Moçambique-Alemanha. O objetivo desta instituição é proporcionar contactos empresariais entre os dois países. Com o Gabinete, mais empresas alemãs poderão investir em Moçambique. É isso que vamos ouvir com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
As relações económicas entre Moçambique e Alemanha estão cada vez mais coesas. Prova disso é a criação de um gabinete para o fomento económico Moçambique-Alemanha. Há muitos empresários alemães interessados em investir em Moçambique e no gabinete inaugurado nesta segunda-feira terão facilidades de contato com o empresariado moçambicano. O embaixador da Alemanha em Moçambique, Philip Schauer, sublinhou que com a abertura do gabinete para o fomento económico Moçambique-Alemanha,
outras empresas seguirão e precisarão de todo o apoio possível a fim de definir a melhor estratégia para competir e para serem bem-sucedidas em Moçambique. O mercado moçambicano, além de oferecer muitas possibilidades, apresenta também enormes desafios. É um mercado exigente que requer das empresas estrangeiras o máximo esforço.
São mais de 20 empresas germânicas que estão a investir em Moçambique devido ao seu crescimento económico. Para o embaixador alemão, é aqui onde entra em cena o papel do gabinete que, com a sua experiência e conhecimentos,
ajudará e aconselhará as empresas alemãs que pretendem apostar no mercado moçambicano. Tenho a certeza que as empresas alemãs aguardarão a abertura do gabinete com enorme expectativa e por isso sentimos-nos muito satisfeitos por poder inaugurá-lo hoje.
Para o governo de Moçambique, este gabinete confere o bom ambiente de negócios que o país tem estado a proporcionar aos investidores estrangeiros. Mas não só, como referiu o ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga, como também proporciona uma política persistente de abertura para a captação do investimento direto estrangeiro.
Nós tivemos, nos últimos 3 anos, de forma consequente, situações de consolidação de parcerias entre empresas alemãs e moçambicanas e reuniões, fóruns de negócios, quer na Alemanha, em Frankfurt, quer em Maputo, onde empresários moçambicanos e alemães têm de forma persistente buscado oportunidades para a consolidação dos seus negócios em Moçambique.
O gabinete para o ministro da Indústria e Comércio é porta de entrada para a consolidação de parcerias entre empresários dos dois países.
Constitui para nós a consolidação daquilo que nos últimos anos temos estado a fazer, de aprofundar cada vez mais as oportunidades de negócio entre Alemanha e Moçambique e entre Moçambique e Alemanha.
O Gabinete de Fomento Económico Moçambique-Alemanha deverá ajudar ainda a diversificar áreas de interesse da Alemanha em Moçambique. Sublinhou o fato de a Alemanha ser o primeiro país da União Europeia a apostar no investimento na área financeira em Moçambique e, sendo assim,
vai poder permitir a interrelação entre as pequenas e médias empresas moçambicanas e alemãs e vai permitir que nós possamos ter também, a partir daqui, o relançar do setor industrial moçambicano com enfoque naquilo que a Alemanha consegue se distinguir não só na Europa, mas também no mundo.
Recorde-se que era a partir da África do Sul, através da Câmara de Comércio e Indústria para a África Austral, que havia contactos entre empresários moçambicanos e alemães. Romo da Silva, DW, Maputo.
Angola é o país com as despesas militares mais altas da África subsaariana, segundo o novo relatório do CIPRI. Segundo o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, o aumento foi impulsionado pelas receitas do petróleo. E nós queremos saber o que acha desta canalização das receitas do petróleo angolano.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um duplo atentado à bomba fez esta segunda-feira mais de 70 mortos e mais de 120 feridos numa estação de autocarros cheia de passageiros perto da capital da Nigéria. Abuja tem sido frequentemente alvo de ataques perpetrados pelo grupo islamista Boko Haram. Desde 2009, os atentados deste grupo radical já fizeram milhares de mortos no país. Logo a seguir ao atentado, esta manhã, ainda ninguém tinha reivindicado o ataque, quando o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, acusou o grupo islamista Boko Haram, que há anos espalha o terror, sobretudo no nordeste da Nigéria. De facto, o atentado à bomba desta segunda-feira mostra a impotência do Estado perante a crescente violência no país. Só neste ano foram mortas cerca de 1.500 pessoas em atentados atribuídos ao Boko Haram. E isso significa que a violência na Nigéria atingiu novas dimensões em diversos aspectos. Yahaya Shinko é perito em questões de segurança e antigo major do exército nigeriano.
Considering the fact that the pattern of attacks have now changed.
Os atentados mudaram, mudou também a frequência, que agora é muito mais elevada, e mudou ainda a região em que eles são perpetrados. Agora o Boko Haram não ataca apenas no Nordeste, mas também na capital e em muitas outras regiões da Nigéria.
De acordo com observadores, a mudança dramática prende-se com o facto de a violência se ter tornado completamente aleatória. Não se consegue mais identificar uma linha ideológica na seleção dos alvos, diz Hildegard Behrendt-Kikozi, diretora da Fundação Konrad Adenauer em Abuja. Durante muito tempo, os ataques do Boko Haram dirigiam-se sobretudo contra representantes do Estado nigeriano, como o exército, a polícia ou escolas. A exigência principal do grupo é a criação de um Estado independente no norte da Nigéria, orientado pela sua imagem radical do Islão. Contudo, ainda recentemente foram atacadas no norte do país aldeias inteiras, algumas delas muçulmanas, e os seus habitantes mortos arbitrariamente. Também no ataque desta segunda-feira não é possível identificar um motivo, a não ser a desestabilização da Nigéria, afirma Behrendt Kikozi.
Qualquer grupo terrorista com exigências religiosas perderia a credibilidade com esse tipo de ataques.
O major Yahaya Shinko presume que haja uma ligação entre esta nova estratégia e as eleições presidenciais previstas para fevereiro de 2015.
It will be hard for the Electoral Commission.
Vai ser difícil para a Comissão Nacional de Eleições manter atividade nas regiões atingidas pelos atentados. Muitos dos funcionários não vão querer pôr a vida em risco se a Comissão Eleitoral estiver ameaçada.
Mas até agora há apenas especulações quanto à razão desta nova estratégia do Boko Haram ou sobre quem poderá estar por detrás dela, além do grupo. Na Nigéria, diz a diretora da Fundação Konrad Adenauer, Behrendt Kikozi, não se conhecem ao certo as razões do terrorismo nem o caminho a seguir na sua luta. Por outro lado, são claros os efeitos sobre a sociedade. Os cidadãos afastam-se cada vez mais uns dos outros, consoante a religião a que pertencem, se são cristãos ou muçulmanos. E até agora, a estratégia de Goodluck Jonathan de combater o Boko Haram através de medidas duras do exército não surtiu qualquer efeito.
DW, segunda-feira.
Entre 2000 e 2010, a libertação de gases de efeito de estufa foi maior do que em qualquer outra década anterior, desde 1970, segundo o terceiro relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O documento, elaborado por quase 200 cientistas nos últimos 4 anos, apresenta uma série de soluções para a crise climática. Sofia Diogo Mateus.
O mundo tem de deixar de usar petróleo e carvão e tem que o fazer rapidamente. É esta a mensagem do mais recente relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, lançado ontem em Berlim. Os cientistas dizem que é possível reduzir o impacto das alterações climáticas com uma mistura de medidas para mitigação, outro termo para a redução das emissões de carbono, desde que haja uma colaboração internacional. Disse ontem o secretário-geral do IPCC, Rajendra Kumar Pachauri.
The high-speed mitigation train.
O TGV da mitigação das alterações climáticas teria que sair da estação muito em breve, com toda a sociedade global, se queremos mesmo limitar o aumento da temperatura ao máximo de 2 graus Celsius. Esta é a mensagem muito clara deste relatório.
O documento diz que a libertação de gases com efeito estufa no período de 2000 a 2010 continua a aumentar em comparação às décadas anteriores e foi a maior de que há registro na história humana. Do valor total, as emissões de carbono constituem cerca de 78%. No entanto, o relatório foca-se nas soluções que já existem para resolver o problema, nomeadamente uma melhor gestão florestal, captação de carbono e uma mudança de combustíveis fósseis, como carvão e derivados do petróleo, para energias renováveis. Não há, é muito tempo a perder, diz Kumar Pachauri.
Quanto mais esperarmos, maiores serão os custos. Isso é muito claro. Mas, apesar disso, gostava de deixar também bem claro que agora o custo destes esforços não é algo que vá criar um grande distúrbio dos sistemas económicos. É algo muito plausível e que podemos perfeitamente alcançar dentro das capacidades globais que temos. Mas temos que ser rápidos nas mudanças se realmente queremos limitar o aumento da temperatura até um máximo de 2 graus Celsius.
Os especialistas do clima dizem que a meta dos 2 graus Celsius só poderá ser alcançada se as taxas de emissão de gases com efeito estufa caírem entre 40% e 70% até 2050. Para garantir o futuro das próximas gerações, as emissões de carbono e gases similares terão que ser praticamente nulas até 2100, ou seja, até ao final deste século. Mas para conseguir isso, é necessário reduzir as emissões em todos os setores, seja na geração e consumo de energia, na produção de bens de consumo, alimentação, meios de transporte ou habitação. E a redução tem que ser feita a nível mundial. Kaisa Kosonen, uma especialista em política climática da Greenpeace, diz que o relatório mostra que é possível.
Há esperança. Essa é claramente a mensagem deste relatório. Temos soluções, ainda temos tempo para evitar alterações climáticas desastrosas e não nos vai custar dinheiro. Aliás, vamos poupar dinheiro. É só uma questão de acelerar as boas tendências que já estão a acontecer e aceitar o facto que temos que nos livrar dos combustíveis fósseis a longo prazo.
Num comunicado de imprensa oficial, o secretário de Estado americano John Kerry disse que o relatório mostrava claramente que limitar os impactos do aquecimento global é apenas uma questão de vontade e não de capacidade, notando que já existem as tecnologias necessárias para reduzir a emissão de gases. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E vamos já saber com o Guilherme quais foram as reações à nossa pergunta do dia. Lembro antes que Angola ultrapassou a África do Sul e é agora o país com as despesas militares mais altas da África subsaariana. Esta é a conclusão do novo relatório do Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo. Segundo o CIPRI, o aumento foi impulsionado pelas receitas do petróleo. E nós quisemos saber o que acha desta canalização das receitas do petróleo angolano. Guilherme.
Por SMS, Saliu Sanhacandê escreve: Angola deveria privilegiar setores sociais, terá mais importância. Mamadinho Jai, em Buba, Guiné-Bissau, diz: isso nada é de mal, desde já que tem sucesso nas outras áreas sociais. Lavo Baldeia escreve: esta canalização do petróleo para despesas militares é bom, mas deve abranger outras áreas. Recebemos também várias mensagens sobre as eleições de ontem na Guiné-Bissau. Sidónio da Silva, de Bissau, escreve: acho que as eleições gerais no nosso país vão nos trazer uma nova era e nova etapa para o desenvolvimento dos guineenses. Tito Mendes, em Canchungo, na Guiné-Bissau, escreveu: peço a todos os candidatos para que aceitem os resultados que virão a ser divulgados pela CNE, porque a recusa dos resultados por parte dos nossos políticos é que trouxe esta transição de 2 anos. Então, oxalá que isso não aconteça mais. A Nilson Plínio Mendes diz: o povo guineense está de parabéns por terem exercido os seus direitos cívicos sem nenhuma perturbação. Orlovi da Guiné-Bissau escreve: o dia de hoje significa mais uma independência porque consegui falar. Prima Bocum em Bissau escreveu: eu queria responder à pergunta, mas não ouvi qual é o tema de hoje. Fica registada a mensagem. A pergunta de hoje era: o que acha da canalização das receitas do petróleo angolano para o setor militar? No Facebook, Mateus Luciano pergunta: porquê tanto gasto? Será que não há nada para resolver com este dinheiro? Francisco dos Santos Lucala escreve: acho um completo absurdo que este governo eduardista está a fazer para um país que já não está em guerra há 12 anos e vem crescendo economicamente em consequência da exploração de crude, deviam fazer uma mudança drástica no seu Orçamento Geral do Estado e investir de forma brutal no setor social, sendo educação e saúde como prioridades. Henrique Pimentel Imi diz: é um desperdício grande, já não há guerra no país, não há necessidade de tanto investimento em armamento. Marta.
Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos os que nos escreveram e nos ouviram. Nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, voltamos com mais notícias de África e do mundo. Em nome do meu colega Guilherme Correia da Silva e de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.